torcedor do time mais amado, mais sofrido, mais querido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Está começando mais um podcast do Bruxo na Brasil. Eu sou Gabriel Platt, muito prazer. Mais um podcast aqui falando da Free Agents, falando do draft. Muita coisa para falar essa semana. Apesar de não tantas notícias, mas discussão é o que não vai faltar por aqui. E aí, Vinícius, tudo certo com você?
Tudo certo, Platt, Diego, ouvintes. Pouca coisa acontecendo com o Cowboys no momento, mas aconteceu até inesperado, mas vamos aí. Tá sendo um tempo que tá todo mundo em casa, então teoria pra gente discutir aqui, pelo menos isso tem bastante, se não tiver notícia.
E aí, Diego, tudo certo com você?
Tudo certo, Plat, tudo certo, Vinícius, tudo certo, ouvintes. Acho que vai ser um podcast legal. Realmente é um período muito engraçado na vida. Engraçado não, um período muito triste, né, na vida de todo mundo. Mas vamos fazer como diz o outro, do limão uma limonada, vamos fazer bastante análise. E eu acho que a gente tem bastante coisa para discutir e um belo ano pela frente.
Bom, entre as notícias que saiu do Cowboys, né, que as notícias começam a deixar de acontecer agora que a Free Agency está esfriando, mas a primeira grande notícia que aconteceu logo depois do nosso podcast foi a contratação do Greg Zuerlein, kicker. E era uma contratação que o pessoal falava muito tempo dela, porque o coordenador de time de especialistas do Rams foi pro Cowboys e o Zuerlein era um free agent, né? Então, por causa disso, muita gente especulava, antes mesmo, lá para fevereiro, antes da free agency começar, o pessoal falava que o Cowboys podia ter interesse nele, ele poderia vir. Ele assinou um contrato de 3 anos, 7 milhões e meio de dólares. Contrato que parece até alto, mas o valor garantido não é tão alto assim, mas indica que o Cowboys parece que quer ver o jogador como uma solução a longo prazo. E isso vai de encontro ao problema que a gente tinha acabado de renovar com o Kai Forbath, e os dois possivelmente vão disputar a posição na pré-temporada. Mas sobre a contratação, Vinícius, você gostou dela? Você gostou dos valores? Você achou que foi alto, baixo? O que você achou sobre isso?
Então, Plat, como você mesmo disse, parecia que era aquela coisa. Certeza que o Zuerlein viria para Dallas. Tipo, todo mundo já tava predizendo isso, visto que ele era free agent. Os caras do Rams não falaram nada sobre contrato. A gente contratou o técnico de times especiais dele. Então, a chance era muito grande mesmo. E até foi estranha, muito por conta que a gente já tinha contratou o Kai Forbath por mais um ano, né? Só que, assim, querendo ou não, o Zuerlein é um upgrade muito maior que o Kai. Todo mundo, se vai prestar atenção só no ano passado, ok, o Zuerlein teve um ano meio fora da curva, vamos dizer assim. Ele não foi tão bem como nos outros anos, muito por conta de lesões que ele tava tendo. Tipo, foi muito parecido coisa com o nosso antigo kicker, que agora até esqueci o nome, com o Dan Bailey. E a gente cortou o Bailey, por exemplo, e o Rams não quis mais o Zuerlein. 32 anos para um kicker ainda é tranquilo, então isso a gente não precisa ter preocupação. E é isso. O contrato dele, para mim, tá muito bem tranquilo. Parece que é um contrato alto, mas o garantido dele é bem baixo, então... o que a gente sempre tem que prestar mais atenção ainda é no dinheiro garantido do que no valor total do contrato, porque o garantido importa muito mais. E é algo que vai valer a pena. Deve acontecer essa briga pela titularidade, mas você pensa, se você contrata um cara por 3 anos, depois de já ter renovado com o seu antigo kicker, é porque a chance dele vir para ser o titular é muito maior. Mas como o contrato até do Kai é bem baixinho, bem leve pro Dallas, eles vão deixar os dois batalhando pelo training camp até pré-temporada, perdão, quando chegar no momento certo que for a época necessária dos cortes, que vai fazer o corte e aí decidir qual deles será o titular, que provavelmente vai ser o Greg The Leg Zuerlein.
Bom, você já até adiantou que eu ia perguntar quem vocês acham que ia poder pegar a vaga e tudo mais. Você já deu seu palpite, Vinícius. Vou perguntar pra você, Diego. Obviamente, pelo contrato, o Greg Zuerlein sai na frente. Mas, pelo ano passado que ele teve alguns problemas com lesão. E até por causa disso, o desempenho dele foi baixo.
Você viu alguma chance do Forbath roubando essa vaga do Zurline nessa pré-temporada e tudo mais? Ou você acha que agora o Forbath vai ser meio que uma peça decorativa ali só até os primeiros cortes acontecerem e ele vai sair?
Olha, Plat, eu acho que há alguma chance sim pro Forbath. Porque se nós formos lembrar, o Greg Zurline tem dois grandes anos em 2017 e 2018, mas antes disso ele não era tido como um grande kicker, um baita kicker, algo do gênero. E mesmo em 2017 ele teve um problema de, salvo engano, de hérnia de disco, né? E é um problema que é um tanto crônico, né, para o jogador que se utiliza do chute, né? E no ano passado ele foi muito, muito, muito mal, instável, e terminou. Mas claro que o nosso coordenador de Special Teams conhece bem ele, mas eu não dou por, assim, de barbada a vaga, porque o K4BF terminou bem o ano, ele foi um bom final de ano. É, claro que se a gente for olhar exclusivamente para o contrato, e até na minha torcida, eu torço para o Zurline dar certo. Eu tive o Zurline naqueles dois anos maravilhosos no Fantasy e ele foi espetacular. Agora, eu não dou essa batalha assim de barbada, não. Eu acho que vai ter, acho que ele sai na frente, o salário é maior, ele tem mais nome. É, mas eu não, e acho até que ele deve ter sido pretendido por outros clubes além de Dallas, mas assim, de barbada não dá. E no ano passado, se a gente for ver, Vinícius e Plat, eu acho que foi dito aqui nos podcasts anteriores, que a gente precisava de uma batalha de kickers, que era importante ter uma batalha de kickers, e no ano passado a gente teve uma batalha muito limitada em relação a isso. E esse ano os que estão aí são nomes interessantes e nomes que possivelmente poderiam ser titulares, se não na maioria, em boa parte das equipes da NFL.
Vinícius, quer acrescentar alguma coisa?
É que agora eu ia querer acrescentar, mas eu não tenho total certeza. Aquelas trick plays que os times especiais do Rams fazia, a maioria era com o Panther ou também envolvia algumas vezes o Zurlen nesses casos? Porque assim, se a gente, às vezes, muitas vezes, passa raiva com os times especiais, pode acontecer uma bela mudança aí, vindo com o John Facel e na posição de kicker com o Zurlen também, né? Já que ambos trabalharam juntos.
Se eu não me engano, era mais com o Johnny Hacker, o Panther. Eu não lembro de ver muita jogada com o kicker, não. Se foi na jogada de chute, pode ser o próprio Hacker como holder, que pegava a bola, fazia alguma coisa. Mas eu não lembro do Zurline especificamente fazendo uma trick play e ele passando. É, Diego, quer falar mais alguma coisa?
Não, só complementando, eu lembro exatamente disso também, que nem o Plat falou. Só eu esqueci de dizer o seguinte, eu acho que é unânime entre nós. Dallas se preocupou definitivamente com o seu special team, né? Trouxe jogadores para isso, trouxe agora um kicker, uma batalha de kickers importantíssima. Então aquele discurso preliminar do McCarthy de que o special team não ia ser uma que ia ser realmente uma prioridade, né, na real, ia ser um dos grandes focos, assim como a linha de defesa, não há dúvida alguma que houve essa preocupação. A gente trouxe um treinador top, um coordenador, né, de área top, jogadores especificamente para aquelas áreas, gunners, enfim, flyers, e agora uma batalha de kickers que poucos times vão ter na NFL.
Como você mesmo falou, Diego, em relação da hérnia de disco dele, o Zurline chegou a perder alguns jogos nas últimas temporadas. O Cairo Santos chegou a jogar algumas partidas no Rams, né, no ano que eles foram pro Super Bowl, em 2018. No ano passado, até o próprio Brett Maher chegou a fazer, treinou para ver se conseguia substituir o Zurline em alguns jogos que ele estava sofrendo com lesão. Então isso para mim é um problema. Que foi um problema para o Dan Bailey, ele perdeu alguns jogos na temporada anterior, que ele acabou saindo do Cowboys. Então o Forbath eu não sei em relação à lesão, e talvez vamos ver como é que vai estar a situação, se o Forbath vai estar melhor fisicamente do que o Zurline ou não. Isso possa ser um fator que pese na hora dos dois, na hora dos dois competirem entre si. Mas vamos ver. Eu acho que o Cowboys, pelo menos, se ano passado a gente reclamava da posição de kicker toda semana, eu acho que dessa vez a gente tem dois kickers bem confiáveis em relação à precisão de chutes em média distância. O Zurline tem boa precisão em longa também, mas Ambos têm uma precisão muito melhor do que o próprio Brett Maher, que errava chutes fáceis de 30, entre 30 e 40 jardas, entre 40 e 50. Então isso era um problema muito grande pro Cowboys, e agora eu acho que parece, pelos nomes dos jogadores que vão disputar a posição, parece que resolveu, né? Então vamos esperar para ver. E falando de outra posição que parece, ao menos a primeiro momento, está resolvida, é a de defensive end, porque a gente, até o momento, a gente tinha o DeMarcus Lawrence, o Tyrone Crawford, que eles avisaram, desespero do Diego, avisaram que eles não iam cortar, não tinha intenção em cortar, reduzir o salário do Crawford, e o Randy Gregory, que está para voltar para a liga, já que eles mudaram a política de uso de substâncias como a maconha e tudo mais, e o Dorance Armstrong. Então a gente tinha quatro nomes aqui, e agora foi contratado o quinto nome, um nome completamente aleatório, um jogador que não fazia muito tempo que não jogava na NFL, o Aldon Smith. Ele foi draftado em 2012, se eu não me engano, e ele foi um monstro no 49ers nas primeiras duas, três temporadas ali. Ele foi simplesmente um animal, pensa nos melhores pass rushers da NFL hoje. Ele teve duas temporadas nesse nível, e foi caindo, foi se envolvendo em problemas, foi acusado de violência doméstica, foi suspenso por uso de substâncias, e desde 2015 na NFL ele não joga, e assinou um contrato de um ano, um contrato mínimo, mas pelos incentivos pode chegar até 4 milhões de dólares. Diego, você gostou dessa contratação? Você aprovou a contratação pelos valores e tudo mais? Ou você acha que foi até muito uma aposta arriscada para um jogador que tem tanto tempo que não joga na liga?
Olha, Plat, até eu acho que foi o Vinícius que lançou no nosso grupo uma matéria, um tweet muito engraçado do Brian Brothers, quando perguntaram para ele avaliar a contratação do Aldon Smith. Daí ele respondeu, como? Como que eu vou fazer isso? Né? How? Porque realmente assim, a gente não tem a menor ideia, é puro achismo chegar em qualquer tipo de conclusão do que ele pode render em campo. Eu imagino o seguinte, que do ponto de vista do contrato, o contrato é, como alguém já falou, um bilhete de loteria. Acho que está no nosso site, inclusive, isso. Se ele der certo, é a melhor contratação da história do Cowboys. Se ele for aquele jogador de 2011, 2012, até com algum flash em 2013, ele terá sido a maior contratação de todos os tempos do Cowboys. Agora, isso faz de 8 a 9 anos atrás que ele teve esse desempenho e não realiza uma partida há 5 anos. Não é possível que ele entre em setembro em plenas condições. A gente vai ter que observar ele durante uma temporada inteira, né? E talvez ele nem consiga passar do training camp, essa é a grande verdade, né? Os gatilhos, eles são gatilhos interessantes da contratação, porque se a gente for ver, ele tem o gatilho para... primeiro lugar, que Dallas não paga absolutamente nada se ele não for reinstalado, né? Reincorporado na liga. Ele, nesse momento, ele é um jogador, vamos dizer assim, banido por tempo indeterminado, né? Banido é uma expressão muito, muito pesada, perdão, suspenso por tempo indeterminado. Se ele ingressar na liga, ele recebe um valor. Se ele fizer parte do roster, é um segundo valor do roster de Dallas. E depois tem o incentivo do número de sacks, número de partidas, enfim, o contrato, ele é muito adequado, o contrato realmente é bom que Dallas fez, e tem a grande questão do treinador, que dentro dessa equação é uma pessoa importante, né, que esteve com o Tom Sula, né, o Jim Tom Sula, que esteve com ele, foi coordenador da linha defensiva do San Francisco 49ers nos melhores momentos do Aldon Smith. E eu digo assim, ó, o Aldon Smith, eu imagino que as torcidas de boa parte das equipes da liga, em especial o 49ers e o Raiders, até torçam para que ele dê certo, tamanho é o nível do jogador e o quanto deixou saudades para as equipes. Agora, dizer assim, é uma contratação que supre todas as carências do pass rush de Dallas, muito pelo contrário, a gente não tem a menor noção se isso vai poder acontecer. É arriscadíssima a contratação. Agora, ela é arriscada com baixíssimo custo num primeiro momento, e que se ela der certo vai ter sido a maior contratação de todos os tempos. A chance de dar certo, na minha opinião, é muito pequena.
Pois é, né? Como um jogador é um jogador, eu acho que o risco de você contratar um jogador como esse é até baixo, pelo salário dele não é tão alto. E o que vai acontecer no pior dos casos? Ele vai jogar mal, não vai se adaptar, vai ser cortado na pré-temporada e acontece. E no melhor dos casos, o melhor, disparado melhor dos casos, ele volta a ser o que era no 49ers, um monstro. O Cowboys consegue um jogador nível Robert Quinn pra cima, pra jogar ao lado do Lawrence, e o Cowboys vai ter uma linha defensiva animal pra próxima temporada. E daí ou ele vai renovar com o Cowboys e a gente vai ter um pass rusher top junto com o Lawrence, ou ele vai sair e a gente vai ganhar uma escolha compensatória. Qual que é mais provável? Eu acho muito mais provável o cenário pessimista. Acho que ele pode ser um jogador bom, um jogador reserva ali, que talvez tenha alguns flashes do jogador que ele já foi, mas é difícil prever alguma coisa agora. Vinícius, quer acrescentar alguma coisa?
É, só acrescentar algumas outras coisas, porque assim, contextualizar um pouco, né, sobre o Adam, eu acho que é até importante, porque tem, como você disse, muita gente que deve estar ouvindo, que vai ouvir nós depois, não viu o Adam Smith jogar, ou não viu ele na época dos Niners, quando ele foi draftado. Ele foi draftado em 2011, draftado antes até do J.J. Watt, por exemplo, depois do Von Miller, naquele mesmo draft que a gente pegou o Tyron Smith, que eu acho que assim, ok, o J.J. Watt é bom, mas o Tyron Smith foi uma peça primordial para o time do Dallas. Não só isso, tem até um texto sobre o quão bom o Aldon Smith foi nos três primeiros anos de carreira dele. E assim, em três anos ele teve coisa de 42 sacks, enquanto Von Miller, por exemplo, teve 36,5, J.J. Watt 35, ou ao contrário, perdão, o Miller teve 35, J.J. Watt 36,5. O Nick Bosa, que ganhou o prêmio de jogador defensivo do ano, por exemplo, teve uma temporada de 9 sacks e 16 tackles, por exemplo. Enquanto isso, o Smith, na mesma temporada, teve 14 sacks. Pra ter uma noção, tipo, com 9 sacks, o Bosa foi eleito jogador defensivo do ano, por exemplo, e o Smith teve 14 no ano de calor. Isso mostra o quanto ele era bom. O problema é coisa que a gente vê em muitos jogadores da NFL. Violência, problemas com abusos de substâncias, no caso dele álcool, eu não lembro se tem drogas envolvidas, mas o que eu vi o Jay Glazer falando muito sobre isso, depois que ele, acho que foi o primeiro a dar a contratação, ele já tá mais de 8 meses limpo, né, totalmente limpo no caso do álcool, tá fazendo coisa de Alcoólicos Anônimos, que lá nos Estados Unidos é outro nome, ajudando veteranos do exército a também se livrar do vício do álcool. Isso, na parte pessoal, é ótimo. Eu imagino que Dallas possa conseguir complementar essa ajuda para o jogador, de ser um time que vá apoiar ele e ajudar a não ter uma reviravolta, ele não, tipo, né, voltar a beber e coisas do tipo. Isso é muito bom. Aí agora, já voltando, quero dar um pouco da opinião também do lado profissional, no caso. O contrato dele é bem baixo, todo mundo acha até um pouco alto por ser 2 milhões, poderia ser um pouco mais baixo, se é verdade, poderia ser um mínimo ali para veterano, eu acho que ele não iria reclamar, mas o Jerry Jones, algumas vezes ele é mão aberta de um jeito inexplicável, então dá para entender. E ele também é um cara que gosta de dar segunda chance para os jogadores. Se ele pelo menos manter um nível de coisa ali perto de 6 sacks, por exemplo, se ele entrar para jogar, vai ser algo tipo surreal do que o Jerry Jones fez. Acho que vocês concordam nessa parte, pelo menos. Se ele conseguir chegar num nível de jogar, voltar, e pelo menos, não precisa jogar bem pra ser Pro Bowl, ao Pro, nada disso. Se ele chegar num nível de marcar 5 sacks e já ser uma pessoa que, tipo, faça uma boa dupla com o DeMarcus Lawrence no outro lado, e além disso, com o Jared McCoy e o Donter Poe, a nossa linha defensiva, pelo menos pra esse ano e pra um futuro bem próximo, né, tipo, pouquinha coisa, vai ser uma linha defensiva muito forte. Mas, por enquanto, é só coisa de possibilidades. Até o momento mesmo, como vocês já falaram, ele ainda não foi reinstalado na NFL, mas eu imagino que vá ser, porque senão o Jerry Jones não ia fazer esse contrato. De toda forma, é esperar. A chance que a gente tem de ir bem, de ter um jogador de alguma forma bem, eu acho que é muito maior e, tipo, a gente vai ganhar muito mais com ele do que a gente possa perder. gente vai perder pouco dinheiro e pouco efeito no cap, e se der bem, a gente vai conseguir um bom jogador por um valor bem baixo.
É, vale lembrar que o Mike Nolan, que é o nosso coordenador defensivo desse ano, ele estava na comissão técnica do 49ers quando o Aldon Smith jogou lá, e o Jim Tomsula, que é o atual técnico de linha defensiva do Cowboys, também era da comissão técnica do 49ers na época. E se você acha que eles que influenciaram na decisão, o próprio Mike McCarthy teve em contato com o Aldon Smith, acho que chegou a encontrar pessoalmente com ele, obviamente antes do surto desse coronavírus, e parece que o Mike McCarthy gostou muito e tudo mais, e por isso acho que ele acabou sendo um fator determinante para a contratação também. Então eu acho que é uma contratação, mas eu acho que o Cowboys não pode se garantir nele. Eu acho que o Cowboys não pode chegar, a gente vai falar do draft daqui a pouquinho, mas não pode chegar numa situação que a gente tenha um defensive end bom disponível e o Cowboys pense, eu vou abrir mão desse defensive end aqui porque eu tenho o Aldon Smith ali para me ajudar. E eu não cogitaria fazer isso porque a gente não sabe como é que o Aldon Smith vai ser. A gente não sabe se ele vai ser o jogador de 2015 ou se vai ser o jogador de 2011, 2012. A gente tá falando de 8 anos atrás. Não é como se ele ficou 6 meses sem jogar e tava voltando agora. É muito tempo parado. São mais de 5 anos parado até ele voltar aos gramados, né? Porque a gente ainda não sabe quando que a NFL vai começar, se vai começar do jeito no período correto e tudo mais. Mas é uma situação para o Cowboys realmente ficar de olho. Eu acho que o Cowboys tem que considerar ele como um bônus. Não pode colocar na estratégia do draft para garantir que ele vai ser o jogador que ele já foi. Porque aí eu acho que vai ser realmente o tiro no pé. Mas isso aí acho que são cenas dos próximos capítulos, né? Não tem muito que realmente falar sobre isso. Mas me animou ver o jogador bem animado para voltar para a NFL. Acho que isso é um bom indício. Indício que pelo menos ele está animado e determinado a jogar. Então acho que isso pode ser... pode ajudar. E só para vocês lembrarem, não só você, Vinícius e Diego, mas para o ouvinte também, o último jogo que o Aldon Smith jogou na NFL foi no mesmo dia que o Cowboys perdeu por Tampa Bay Buccaneers por um placar de 10-6 com o Matt Castle em campo. Vocês lembram desse jogo, Vinícius e Diego? Alguém lembra desse jogo ou não?
Eu não lembro, sinceramente eu não lembro, não me lembrava, e essa triste coincidência aí espero que nunca mais repita.
Foi um jogo que o Jeff Heath teve 2 interceptações naquele jogo, ou teve 2 fumbles, alguma coisa assim. O Jamie Wilson teve um fumble na goal line praticamente, aí, só que eles, o kicker deles errou acho que uns 2 chutes, e a gente estava ganhando por 6-0 ou 6-3. Aí eles fizeram o touchdown no finalzinho, como é de praxe aquele time de 2015, né? A defesa segurava até onde dava e depois o ataque não pontuava nada. Aí eles fizeram 10-6. Aí a gente tinha pouco tempo no relógio para tentar a virada. O Terrence Williams me gastou 15 segundos no retorno do kickoff, correndo para um lado para o outro e não para frente. E na última jogada da partida, o Dez Bryant sofreu uma interferência claríssima na endzone que o juiz não marcou e acabou o jogo daquele jeito. Que se ele tivesse marcado, o Cowboys ia pra linha de 1 e com McFadden, a linha ofensiva bem, era bem possível que o Cowboys conseguisse o touchdown pra virar o jogo. Mas, e eu não sei porque que eu lembro desse jogo, mas, desses tantos detalhes, mas acho que é a consequência falar do Cowboys o tempo todo aqui no Blue Star Brasil. Mas não recomendo que vocês peguem o jogo para assistir, porque muito sofrimento, não vale a pena. A gente recomenda jogos bons, jogo em 2016 maravilhoso, jogos em 2014 maravilhosos, 2013, 2012 tem ótimos jogos também, mas 2015 acho que eu recomendo só o da semana 1 e olhe lá. Não recomendo assistir muitos outros, não. É muito desgraçamento de cabeça ali. Mas vamos fechar da free agency, né? Porque os assuntos da free agency acabaram e a gente tem as necessidades pro draft, né? A gente não sabe como é que vai ser a situação do draft e tal, quais são os jogadores que o Cowboys vai ter, porque antes, né, da situação do coronavírus, os times poderiam
é trazer os jogadores, fazer entrevistas, podiam fazer treinos privados com os jogadores, e por diante disso o Cowboys meio que mostrava quem ele tinha interesse ou não. Desde 2012 foi o último ano em que a nossa escolha de primeira rodada não fez uma entrevista ou um treino privado com o Cowboys. Em 2012 foi o Claiborne, e desde então, tirando o Amari Cooper, óbvio que não foi uma escolha de primeira rodada, foi a troca, mas todas as outras todos os outros jogadores que a gente escolheu na primeira rodada tiveram esse encontro com o Cowboys, e agora, como não tem, a gente fica à mercê das entrevistas que tiveram no Combine e das entrevistas que tiveram em outros jogos, como o Senior Bowl, teve outros jogos também, então a gente fica um pouco disso. Mas falando com você, Diego, a gente não sabe se o Cowboys vai jogar numa defesa 4-3 ou 3-4. A gente falou um pouco disso ontem, mas você vê que você acha que pode ser uma necessidade um jogador de uma posição de um linebacker, de um pass rusher, né, de um 3-4, por exemplo? Ou você acha que o Cowboys deve seguir mesmo com 4-3, ser um pouco mais híbrido? Você acha que alguma posição dessa pode ser uma necessidade do time, a ponto da gente ir atrás de alguém no draft? Não só nas primeiras, não só nas últimas escolhas, estou falando de escolha um pouco mais alta, do segundo dia para o primeiro, por exemplo.
Eu só, em relação a isso, eu tenho a impressão que a gente segue preferencialmente no 4-3, tá? Por conta da dificuldade de alguns jogadores e na transição num primeiro ano em relação a isso. Mas como a gente havia dito no podcast anterior, os nossos jogadores de interior que foram contratados, o Paul e o McCoy, eles são jogadores que sabem jogar nas duas possibilidades, tanto 4-3 quanto 3-4, até melhor em 3-4. Tanto que o Dante Paul era um nose tackle, né, o de origem. Mas eu tenho a impressão que a gente não só vai ter uma defesa híbrida, uma defesa bem situacional, principalmente em relação aos defensive ends, como a gente vai ter um gradual, eu tô com a impressão, isso é um chute, né, mas é um gradual caminho para um 3-4 em anos posteriores. E possivelmente a gente tenha algum no draft, nas primeiras rodadas, eu tenho a impressão disso, da escolha de um jogador, um outside linebacker. Eu acho que sim. O Jalen Smith é um jogador que pode fazer isso, que tem capacidade de fazer isso. Eu acho que a gente pode tentar treinar em situações especiais o DeMarcus Lawrence em relação a isso, mas ele é um jogador mais de chão, né? Mais de 4-3. E eu sinceramente, eu acho que o caminho é esse, viu? Eu não tenho mais volta, o nível de contratação foi esse, e até pelo menos assim o híbrido, né? Que a gente fala muito em defesa estanque, mas ou é 4-3 ou é 3-4. A gente pode ter uma defesa preferencialmente 4-3 com situações 3-4, caminhando para anos posteriores, conforme for o draft, e eu acho que o draft vem com um outside linebacker nos dois primeiros dias, um dos dois primeiros dias, ou na primeira rodada, ou na segunda e terceira. Eu tenho quase certeza disso, até porque é a filosofia que Dallas passou a adotar com essa nova comissão técnica. E se a gente for observar, ouvintes, e Plat e Vinícius, eu nunca vi uma. Eu acompanhei poucas comissões técnicas, eu acho que bem menos de três comissões técnicas, essa é a terceira, né? Mas eu nunca vi a Dallas ceder tanto espaço para uma comissão técnica admitir os seus jogadores e o seu estilo de jogadores, como está fazendo em relação ao McCarthy e os seus comandados. Em primeiro lugar, não houve quase interferência alguma em relação aos coordenadores de área, treinadores de área, enfim, de unidades. Houve uma varrida geral, praticamente, e a gente viu o que está acontecendo em relação ao Special Teams. E a defesa está acontecendo a mesma coisa. Então, me parece que a tendência seja de um jogo híbrido e num jogo caminhando mais para o lado 3-4. Claro que nesse momento, em situações especiais, especialmente por conta do pass rush, o estilo de pass rush que a gente tem, e do principal jogador nosso, que ganha 21 milhões, né, ano, que média, né, que é o DeMarcus Lawrence, que é um jogador mais de chão, de mão no chão, né? Mas caminhando para os jogadores circunstanciais, conforme as circunstâncias, colocar esse ou aquele. O Randy Gregory é um jogador que pode fazer o papel de outside linebacker, quem sabe. O Aldon Smith, vamos ver, né? É que nem vocês disseram, não dá para confiar nele para ser o titular, o left defensive end da primeira rodada. Então eu não consigo imaginar isso. Nem o outside linebacker que a gente pode esperar. Mas eu tenho quase certeza que nas duas primeiras rodadas, nos dois primeiros dias, perdão, vem um outside linebacker, um edge rusher capaz de fazer esse jogo híbrido, mas principalmente um cara que seja capaz de jogar em 3-4.
Eu acho que pela situação e tal do Cowboys, jogadores importantes para renovar, eu acho que essa mudança para o 3-4 foi um pouco adiada, né? Porque não tinha muito o que fazer, o Cowboys tinha que focar principalmente em renovar com o Deck, renovar com o Amari Cooper, e segurar alguns outros jogadores de reserva, rotação de elenco, e por causa disso eu acho que o Mike McCarthy acho que foi vendo onde dava, contratando jogadores onde dava, para poder fazer um pouco mais híbrido. Mas eu não sei se o time já vai atrás de um pass rusher agora, para em busca dessa mudança para um 3-4. A gente pode falar das necessidades do draft. Eu vejo, no momento, vejo a necessidade de um wide receiver, para ser slot, e um wide receiver número 4, mas daí não precisa ser nas primeiras rodadas, pode ser, nem um slot necessariamente precisa. Mas o Cowboys precisa de um ou dois wide receivers ali, e isso no ataque. Acho que as outras posições do ataque estão bem servidas. E na posição, na defesa, a gente precisa de um cornerback para substituir o Byron Jones, que o Cowboys não trouxe ninguém para substituir ele, e de um safety. Eu acho que, apesar do Ha-Ha ter vindo, eu não sei se confio nele a ponto disso, de manter ele como titular de 6 jogos inquestionável. Eu acho que o Cowboys precisa de um safety. E na linha defensiva, acho que precisa de um defensive end. Acho que o defensive tackle a gente conseguiu um elenco ali bem fechadinho. Acho que o Cowboys consegue se virar com eles, mas defensive end, acho que não sei. Não confio tanto assim, não. Mas vamos ver o que o Cowboys vai fazer. Eu acho que é uma situação complicada para mudar para 3-4, na minha opinião, mas vamos ver se eles vão seguir a minha estratégia ou não, né? Mas falando sobre a primeira escolha, ou as primeiras duas escolhas de primeira e segunda rodada, Vinícius, você iria em wide receiver, por exemplo, ou para você, Cowboys tem que focar na defesa nessas primeiras escolhas?
Na minha opinião, Plat, eu iria totalmente de defesa. Só se, não sei, só se, por exemplo, praticamente todos os grandes prospectos de defesa já tiverem saído na nossa frente, que eu acho que é até um pouco difícil. Por exemplo, se o McKinney, se o Delpit, se o CJ Henderson, o... quem mais? Clavon Chason, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele. É um nome difícil pra caramba pra falar. Mas são jogadores... Clavon Chason, esse mesmo. São jogadores que se... eles estiverem na board, e se eles estiverem disponíveis, Dallas tem que pegar. Por exemplo, até o Bleach Report saiu um mock draft do dia 1º de abril, agora, há 2 dias atrás. Na primeira rodada eles colocaram o Chaisson pra gente, visto que ele pode ser um pass rusher. Aí entra até um pouco nesse que vocês estavam falando agora na história do 3-4 ou 4-3. Ele pode ser esse jogador meio híbrido, que pode jogar de outside linebacker como na defesa 3-4. Então já seria uma escolha pensando para o futuro, por exemplo. Aí, como você disse, cornerback para mim é uma das maiores importâncias, das maiores needs para o draft. Então ele tem que ser direcionado ou no primeiro dia, no máximo no segundo dia. Não pode deixar para o terceiro dia para escolher um cornerback. Aí a casa, assim, o Okuda, o Jeff Okuda, logicamente a gente não vai ter como selecionar ele. Então jogadores como tem Trevon Diggs, CJ Henderson, que podem ser um substituto para o Byron. Recebedor é importante, é necessário, eu também acho isso. Tem alguns, eu já vi falarem no Twitter, por exemplo, analistas de alguns wide receivers de dia 3, por exemplo, que podem cair muito bem em Dallas. Por exemplo, KJ Hill, Van Jefferson, são jogadores que iriam jogar no slot, seriam, que são jogadores para ir pro slot. Então, eu fico nos primeiros dois dias, são três escolhas, pra mim iria ser DL ou LB, alguma coisa assim, ou pass rusher, vamos dizer assim, e secundária. A gente tem que matar essas três posições nas três primeiras escolhas, ao meu ver. Um safety, um corner e um DL novato que não seja DT, que não seja o defensive tackle, porque já não é necessário no momento. Essas três posições. Para depois a gente pensar em um recebedor, em um linha ofensiva e quem sabe um tight end para disputar a vaga com o Blake Bell. Seria mais ou menos essa estratégia que eu iria utilizar, eu tentaria utilizar no draft, seria mais ou menos nesse estilo. E ainda, claro, tem os jogadores do draft, que pode sempre aparecer alguma outra pessoa por aí. Mas seria basicamente essa linha de jogadores. Acho que estou faltando alguma outra escolha, acho que são seis escolhas que a gente tem. E a outra escolha, não sei, a gente coloca mais um recebedor ou, sei lá, mais um OL, não sei. Mas os cinco principais para mim seriam isso. Defensive end ou pass rusher, no caso. Cornerback, safety, recebedor e, por último, ali um tight end para ser o terceiro no nosso elenco.
Eu te perguntei das primeiras rodadas, você falou o draft inteiro, tá? Tá ótimo mesmo. A gente não tem mais o que falar, mas... eu sairia de wide receiver nas primeiras rodadas se tivesse um nome muito bom que sobrasse. Porque a classe de wide receivers nesse draft é muito boa. Muito boa, é acima da média. A do ano passado foi muito boa e a desse ano também é muito boa. Então eu acho que o Cowboys, dependendo dos nomes que tiverem disponíveis na escolha de primeira rodada ou na escolha de segunda rodada, talvez o Cowboys possa deixar passar. No ano de 2018 a gente conseguiu o Michael Gallup na terceira rodada. Foi um ótimo nome para a terceira rodada. Então acho que o Cowboys não precisa forçar para um wide receiver na primeira rodada, sendo que quando ele for entrar em campo, ele vai ser o slot. Ele vai estar atrás do Cooper e do Gallup, no mínimo. Então acho que o Cowboys não precisa, a menos que apareça um Jerry Jeudy da vida, um CeeDee Lamb, talvez. Mas tirando esses, se tiver um outro wide receiver aqui ou ali, talvez o Cowboys... Cara, será que vale a pena mesmo do que pegar um cornerback? Você falou os nomes, cornerback, safety. Um que vai chegar e vai ser titular no primeiro dia, basicamente. Vai ser um cara que vai agregar muito mais no primeiro ano. E até nos próximos, porque o Gallup tem contrato até 2020, ao fim da temporada de 2021. O Cooper agora tem contrato longo, mais 5 anos. Então, será que eles mesmos vão ter o jogador de primeira rodada? A gente vai ter que esperar 2 anos, e aí se o Gallup renovar, qual vai ser o papel dele no ataque? A gente vai ficar com o wide receiver 3, vamos gastar a primeira escolha do time no draft para o wide receiver 3? Então, isso é uma coisa que eu fico com o pé atrás. Eu acho que o Cowboys pode buscar um wide receiver lá para o segundo dia, terceira rodada, quarta rodada. Eu acho que o Cowboys consegue um bom valor, que consegue exercer uma boa opção ali no como slot, ou fazendo a função do Tavon Austin, por exemplo, se é que ele ameaça em mais em profundidade. E, além do mais, tem uns bons nomes disponíveis na free agency ainda. Então eu acho que o Cowboys, qualquer coisa, pode ficar de olho em um nome aqui, um ali, um nome barato para repor. Obviamente não o Deontay Thompson, que o Cowboys arrumou em 2018, e a gente lembra da tragédia que foi. Mas eu ficaria de olho na defesa, eu gostaria. E as posições que, se o Cowboys draftasse na primeira rodada, nas primeiras duas rodadas, eu ficaria extremamente puto, seria de quarterback, running back, fullback, kicker e punter, não preciso nem dizer. Mas tight end também não gostaria de ver de jeito nenhum. E da linha ofensiva, não gostaria de ver guard. Center, ok, justificável por causa da saída do Frederick. Tackle, pode ser, pelo swing tackle, apesar de não gostaria também. E na defesa, não gostaria de ver linebacker. A menos que seja um pass rusher, obviamente. E linebacker. O resto, eu toparia. Mesmo sendo defensive tackle... Defensive tackle agora, acho que caiu um pouco na necessidade, mas ainda assim, dependendo do jogador, obviamente. Mas a gente está comentando aqui as necessidades, mas vamos ver as estratégias para o draft. Como eu falei, uma estratégia que eu acredito em relação ao wide receiver, que acho que alguns vão sobrar, alguns de boa qualidade. Diego, você segue essa linha de tendência? Você acha que o Cowboys deve fazer alguma movimentação do tipo subir no draft, descer no draft? Você vê o Cowboys fazendo isso na primeira rodada, por exemplo, ou na segunda, né, nessas primeiras escolhas? Porque as últimas rodadas são bem difíceis de prever, né? Então não tem muito o que a gente ficar estipulando aqui. Mas na primeira e segunda rodada, por exemplo, você vê esse tipo de estratégia acontecendo ou não?
Olha só, Plat, Vinícius, eu acho o seguinte, que o que se comenta muito em relação ao draft, né, que nessa classe, depois do décimo, entre o 15º, assim, melhor jogador, para baixo não tem, fica muito parelho, tá? Vamos dizer assim, se a gente fizesse uma lista dos 100 melhores, do 16º ao 50º, 60º, 70º, por aí, são jogadores de nível parelho, tá? Que os 15 primeiros estão bem acima deles. Então, imediatamente a gente tem que pensar em duas situações. Em primeiro lugar, como foi o draft passado e o quanto a gente precisa de jogadores para colocar no nosso elenco. O draft passado foi um desastre, né? Até agora a gente tem muito pouco aproveitamento de jogadores, eu acho que está limitado ao Tony Pollard. Esse ano a gente vai ter que ver o McGovern, como é que vai ser a produção dele no time. De resto, assim, a gente teve um número de snaps baixíssimo, realmente o Tony Pollard é o único. Então, em relação a subir e descer, do primeiro aspecto que eu vejo é que a gente precisa de praticamente todas as nossas escolhas desse ano, porque o nosso draft do ano passado foi péssimo. E a gente precisa introduzir novos jogadores com contratos de bastante tempo, mais baratos, né? A gente precisa dos 5 anos da primeira rodada, a gente precisa do jogador de segunda rodada, de terceira rodada, assim por diante, porque a gente precisa de elenco. A gente precisa de elenco jovem, a gente precisa de elenco que não precise renovar tão cedo. Essa é uma constatação inicial e que me faz ir contra o fato de subir no draft. Além disso, provavelmente a gente vai ter em torno de três quarterbacks escolhidos antes da 17ª escolha de Dallas. Então, provavelmente, um desses 15 melhores jogadores que foram elencados, e desses aí, salvo engano, eu não vejo, vejo apenas um quarterback, nós possivelmente, um ou dois no máximo, possivelmente a gente tenha um grande jogador escolhido na 17ª posição, muito provavelmente isso. Então a gente não precisa, salvo assim uma situação muito excepcional de chegar lá pela 12ª, 13ª posição, alguém que Dallas quer muito e que não esperava que chegasse até ali, quem sabe o Jeffrey Okudah, que é o melhor corner do draft desse ano, né, tido como que vai sair nas 3 primeiras escolhas, ou 5 primeiras no máximo. Se um jogador desse cai para 12ª, 13ª posição, aí quem sabe se subir. Mas eu ainda faço o cálculo que é caríssimo subir, e caro, muito caro para Dallas, para uma equipe que precisa de muitos jogadores. Volto a dizer, o draft do ano passado foi muito ruim de Dallas. Dallas precisa da sua primeira escolha, precisa da sua segunda escolha, precisa da terceira escolha, precisa de... E como teve um número grande de jogadores que renovou nos últimos anos com valores altos, e ainda logo em seguida a gente vai ter outros jogadores também para renovar de grandes valores, nós não podemos nos dar o luxo de perder jogadores nesse draft. Então, a princípio, a minha estratégia era de utilizar todos os jogadores que a gente pode ter do draft, em número. Agora, tem uma situação também que a gente pode ver algum jogador muito especial no início da segunda rodada. Subir no início da segunda rodada, quem sabe abrindo mão de uma escolha... O ideal seria abrir mão de escolhas a partir do terceiro dia, né? Do quarta rodada, quinta rodada, assim por diante. Mas até assim, ó, se tiver um jogador muito especial no início da segunda rodada, eu abriria mão, quem sabe, de uma terceira rodada ou de duas para mais adiante, para subir na segunda rodada. Na primeira, eu acho o custo muito alto por conta da necessidade de Dallas. Dallas deixou muito claro que precisa de wide receiver em 3, né? Precisa de defensive end ou outside linebacker, precisa de cornerback e precisa de safety. Vai precisar também de linebacker, o estilo normal, todos os anos praticamente Dallas drafta um desses jogadores. E como o nosso elenco em relação ao ano passado, ao draft do ano passado, nos deixou muito mal para suprir essas vagas, eu tenho a impressão que Dallas, a estratégia habitual de Dallas vai ser como tem muitas needs e tem muito pouca gente que veio do ano passado, utilizar todas as suas escolhas onde elas estão, sem nenhuma subida, sem sacrificar a posição no draft, porque infelizmente a gente não pode se dar esse luxo esse ano.
É, como você falou, né? Se um Okuda da vida começasse a cair, aí sim acho que era uma coisa pro Cowboys se pensar. Inclusive, o Derwin James ter caído tanto no draft de 2018, eu queria muito que o Cowboys tivesse subido por ele. Muito, muito. E acabou não acontecendo, pegamos o Van der Esch, que foi uma boa escolha, até o momento foi uma boa escolha, né? Vamos ver como é que ele vai estar em relação à lesão do pescoço e tudo mais. E eu não sei, realmente é difícil prever o Cowboys, porque a gente não tem o histórico do Mike McCarthy com o Cowboys para saber o que ele vai fazer. No Packers ele tinha algumas trocas, trade up, trade down, e ele tinha umas movimentações mais agressivas, mas o próprio Packers tinha um general manager, eu não sei até que ponto o McCarthy influenciava nisso, e não sei até que ponto ele vai influenciar no próprio draft do Will McClay. Então vamos ver o que o Cowboys vai acontecer, como é que vai ser esse primeiro draft do McCarthy, e eu tô bem ansioso. Eu acho que o Cowboys tem potencial para draftar bons jogadores e conseguir um elenco bem encorpado agora, porque a gente resolveu algumas situações na free agency, algumas peças, renovamos com peças importantes, e agora vamos ver como é que o draft vai trazer, que eu acho que o Cowboys, para poder dizer como é que o Cowboys chega para a temporada regular, né? Então vamos ver. Mas falando sobre a temporada regular, acho que vale mencionar, porque diante desse surto, não é nem mais surto, né? A pandemia do coronavírus, a gente não sabe mais como é que vai estar a situação da NFL. Antes da gente gravar esse podcast recentemente, saíram alguns relatos de que possivelmente a temporada da NFL pode ser adiada, e isso pode trazer um grande problema para o Cowboys, porque a gente não sabe quando que a situação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país com mais casos de coronavírus, é o país que tem mais mortes, se eu não me engano, até agora, então é o país mais afetado, e a gente não tem uma previsão de quando isso vai melhorar, quando não vai, quando eles vão aliviar a quarentena, quando que a situação vai realmente melhorar lá. Então a gente pode lidar com o cenário, primeiro cenário mais otimista possível. Agora em abril, maio, estourando, a situação resolva, acabe de uma vez só. Então isso possivelmente afetaria o minicamp, aqueles treinos de pré-temporada mais de calor, mas o training camp em julho, agosto, pré-temporada, isso não mudaria. A gente tem um cenário mais ou menos, que a situação poderia se arrastar até junho, julho, e aí poderia afetar o training camp e a pré-temporada, e a NFL teria que ver o que fazer, né? Se eles fizessem, vamos cortar os jogos de pré-temporada para não atrasar a temporada regular. Ou vamos atrasar a temporada regular umas 2 semanas para dar tempo do preparo. Ou o pior cenário possível é a situação se arrastar até setembro, outubro. E aí a NFL ou vai ter que adiar a temporada 1, 2 meses, 3 meses, como vai fazer. Ou ele simplesmente vai ter que fazer igual fez na década de 80. Quando teve uma greve dos jogadores e eles tiveram que fazer uma temporada regular de 8 jogos, 9 jogos, que aí é outra situação. Não sabemos como é que vai ser, o que que vai acontecer, mas é uma situação a se analisar. Diego, você que está mais por dentro dessa situação do coronavírus, você acha que a situação, não necessariamente no Brasil, mas você acha que a situação lá nos Estados Unidos melhora antes de junho, julho, a ponto da temporada rolar normalmente, ou você acha que não tem jeito?
Olha, Plat, eu realmente estou bastante envolvido nisso. É muito difícil de prever, tá? Se a gente for ver, a questão do draft online foi definido há muito pouco tempo. Inicialmente, o presidente norte-americano havia falado em retomar todas as atividades logo após a Páscoa. A própria Disney colocou que ia retomar seus parques e assim por diante. Os Estados Unidos acabou freando a situação até o início do mês de maio, né? Talvez até 1º de maio, que é uma data bem simbólica, né? Do Dia do Trabalhador. Eu tenho a impressão que nós vamos conseguir passar esse momento, E como os Estados Unidos é um, hoje é o país que, em relação ao número de testes, é o maior afetado, né? É, logo, logo, se é que já não passou o número de mortes da China, ao mesmo tempo a tendência dessa pandemia ter frear um pouco o aumento expressivo, né, que como está ocorrendo nos Estados Unidos. Mas nesse momento é de isolamento total, né? Então é muito, muito, muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. A previsão mais otimista é justamente essa, de que como foi feito isolamento nesse momento, né, isolamento mais intenso, né, nos Estados Unidos, começando por agora nos últimos dias, que já para o início de junho, ou no máximo início de julho, a gente tenha, com o verão norte-americano, aquela coisa toda, uma situação bem melhor, e com boa parte da população já tendo sido, sei lá, infectada ou não infectada, mas tendo sintomas ou assintomática, e isso, em relação a todo tipo de vírus, já dá uma diminuída bem grande no número de óbitos ao final. Mas é tudo isso é achismo, né, Paty? Eu tenho bastante esperança nisso, e essa esperança que o povo norte-americano tem, tanto que não, que a pedido dos jogadores e a pedido de muita gente, não houve qualquer tipo de adiamento do início dos training camps ainda. Ainda tem um pouco de água para rolar pela frente, e a gente só vai voltar ao normal com uma vacina eficaz, né, mas isso não é uma coisa tão próxima. Mas esses tratamentos parecem ter sido bem eficazes, e como os Estados Unidos têm uma tecnologia também de ponta, eu acho que tem condições de enfrentar e de ter bons resultados logo adiante.
Pois é, acho que tem muito achismo, e a NFL, por muita sorte, né, a NFL se colocou numa posição muito privilegiada, ao ponto da pandemia acontecer, né, o pico dela acontecer justamente no meio da off-season, né, entre as temporadas. É óbvio que durante os playoffs ali, até o Super Bowl, já tinham alguns casos nos Estados Unidos, mas qual a chance deles adiarem um Super Bowl por conta de 10 casos, não sei quantos exatamente. Mas como a NFL agora está numa situação de off-season, a temporada só volta oficialmente em setembro, a NFL tem tempo para ver como é que a situação se desenrola para poder definir alguma coisa. Não é, por exemplo, como a NBA, por exemplo, que teve que paralisar a temporada no meio, como os campeonatos de futebol que tiveram que paralisar a temporada no meio, e vários outros esportes, alguns torneios de tênis foram cancelados, corridas de Fórmula 1, tudo foi parando, e a NFL, por já ter normalmente a off-season nesse período, acabou não interrompendo nada. Óbvio que teve algumas adaptações, como a gente falou agora na visita de jogadores do draft, o próprio draft agora não vai ter aquele evento, vai ser outro tipo de evento, adaptado, obviamente, sem público e tudo mais. Então é uma situação complicada, é difícil a gente prever. Nem eu, nem você, nem o Vinícius, nenhum de nós somos médicos a ponto de, e nem especialistas em esse tipo de acontecimento para poder dar uma previsão, mas a gente torce pelo melhor, a gente torce para que tudo se resolva. Alguns países já estão começando a resolver a situação, a própria China.
Emplate.
Oi.
Nesse ninguém é especialista, né? Uma coisa completamente nova, né? Não tem ninguém que possa nos dar certeza do que vai acontecer daqui a 5 dias, é uma coisa impressionante.
Exatamente, as situações mudam o tempo todo. E a gente vê países como a Itália, que obviamente já sofreram muito, mas começam a dar sinais de queda. Então talvez daqui a um mês, por exemplo, a Itália já esteja numa situação muito mais controlada do que está hoje. O Brasil, agora, do nosso lado, do lado do Brasil, dos Estados Unidos, tudo bem que nos Estados Unidos a situação chegou bem antes do Brasil, mas eles ainda não parecem, pelo que dizem e tudo mais, parece que não chegou no pico ainda. Muitos casos ainda devem acontecer, muitos óbitos, infelizmente, no Brasil também, então talvez demore um pouco mais. Mas a gente torce pelo melhor. Torce não só pela NFL, obviamente, mas pela saúde de todo mundo. Espero que você esteja ouvindo esse podcast, tenha lavado a mão antes do podcast, e agora que você está ouvindo isso, você lave a mão de novo. Sempre bom lavar a mão, manter as mãos limpas, evita sair de casa, por favor, respeite a quarentena, saia de casa só pelo necessário, possivelmente comida, basicamente, mas tirando isso, evita sair de casa, realmente. Eu tô fazendo exercício em casa, só saio de casa para ir no mercado, basicamente. Então, é um aviso que eu deixo para todos. Vinícius, acabou que eu fiquei falando tanto com o Diego, acabei nem falando com você em relação a esse adiamento da temporada. Você quer acrescentar alguma coisa, dar sua opinião, mandar o pessoal lavar a mão, que é importante, né?
Né, Plat? E acho que não tem muito o que acrescentar, é o que vocês dois falaram. A NFL e quem vê NFL, vamos dizer assim, teve essa sorte, entre aspas, de começar só no segundo semestre, então a gente pode pensar que pode cancelar os minicamps, os OTAs, que são treinos voluntários para os veteranos e coisas assim, que assim, não é algo demasiadamente importante. Pode ter a opção de perder alguns jogos da pré-temporada para ter o training camp, coisas que podem acontecer que a gente nem vai saber, né? Vamos só descobrir daqui a alguns meses ainda. Mas algumas coisas acrescentando do draft, que é para ter poucas pessoas nas war rooms, né? Tipo, nos QGs, aonde vai fazer as escolhas, é para ter pouca galera. Então, antigamente, você via muita gente nas salas, bastante treinadores de posição aparecendo, jornalistas, analistas, no caso do Dallas, o Brodus, o Hellman, essa galera que escreve pro site, neto do Jerry Jones estava lá sempre também. Então são pessoas que agora não vão estar, vai estar pouquíssima gente, vai estar coisa do Will McClay, o Jerry Jones, o Stephen, o McCarthy, e aparecendo um ou outro, quem sabe o Kellen Moore ou o Mike Nolan, mas pouquíssimas pessoas, para estarem juntos ali, por conta de não ter contaminação e tudo mais. Além disso, isso também pode afetar, tipo, aí não pensando muito na NFL, mas pensando também no college, dependendo, pode afetar a temporada do college, já afeta o draft do ano que vem, já, tipo, se, querendo ou não, os times planejam por vários anos. Os times não planejam só, tipo, temporada 2020. Eles já pensam temporada 2020, 2021 e coisas do tipo. E isso pode afetar e mudar totalmente o planejamento da galera toda. Que, no final das contas, não é o mais importante. Lógico, o mais importante é a saúde de todo mundo e todo mundo ficar o mais bem possível. Acho que é mais ou menos isso. Todo mundo tem que lavar a mão, usar álcool. Eu também tô fazendo todo exercício em casa, eu sou um corredor amador e não tô correndo no momento, muito porque eu tenho dois avós de mais de 80 anos, então eu não posso chegar aqui em casa com nenhuma possibilidade de transmitir o vírus para eles. Sendo assim, eu tô ficando aqui em casa quietinho, que é o melhor a se fazer no momento, para não ter nenhum perigo. E todo mundo sabe que no final a gente vai passar por isso, vai todo mundo ficar bem. E voltando pro lado da NFL, algum momento a gente vai ter jogo da NFL. Enquanto isso, vocês podem assistir Game Pass, que tá aberto, jogo na ESPN americana, na ESPN Brasil, que tá acontecendo muitas vezes aqui, jogo do Dallas no YouTube, ver diversos jogos. Ver jogos bons, por favor, igual o Prat disse. Ver jogos bons, porque de jogo ruim a gente tem muito já e ninguém quer passar raiva num momento desse.
Olha, se você sabe inglês, eu recomendo entrar no YouTube, tem um documentário, 40 minutos por documentário, é basicamente um episódio de série, igual você vê série Netflix, Amazon Prime, tem uns documentários sobre todos os títulos de Super Bowl do Cowboys, do primeiro ao quinto, não tem legenda em português, talvez tenha legenda em inglês, se isso te ajudar, mas eu recomendo muito se você sabe inglês, porque é muito bom você ver alguns detalhes dos bastidores, você ver os relatos de quem tava, dos jogadores, técnicos e tudo mais. E tem um outro documentário que tem no Game Pass, se chama A Tale of Two Cities, é um conto de duas cidades. Ele é separado em duas partes, que conta a rivalidade do Cowboys com o 49ers, que é uma rivalidade que começou na década de 70, se aflorou muito ali na década de 70 e persistiu na década de 80, década de 90, e foi muito marcante, tanto que os dois times têm uma rivalidade muito forte, mesmo nunca sendo da mesma divisão, né? Dois times que sempre foram divisões diferentes, mas sempre teve uma rivalidade muito forte, muito por conta desses jogos. E esse documentário, ele explica muito bem. O Jerry Jones participa do documentário, alguns atores que vivenciaram como torcedor naquela época, e jogadores, são documentários muito bons se você sabe inglês. E se você não sabe inglês, eu recomendo assistir jogos antigos. Eu, em uma off-season passada, eu assisti a temporada de 2011, reassisti. E aí você vê os jogadores, como que você acabou não conseguindo ver no auge em jogando pelo Cowboys, por exemplo, tem muita gente que não viu o Tony Romo jogar muito. Tem muitos torcedores novos de 2015 para cá e não viram o Tony Romo jogar muito. E os jogos no Game Pass consegue ver jogo de até 2009, se eu não me engano. Então você consegue ver o DeMarcus Ware jogando, o Dez Bryant, que muita gente não chegou a ver o auge dele também. E tem a opção de ver jogos condensados. O que significa isso? Ele corta aquele intervalo entre um snap e outro. O snap acaba, ele corta e já começa outro snap. Então um jogo que demora 3 horas consegue ver em 40 minutos. É bem pouco. Eles mostram um pouco replay, não mostram replay. Então é um jogo que você vê mais rápido, é uma situação boa. Eu recomendo muito, vale muito a pena. E tem alguns ótimos jogos. Eu posso ficar horas aqui falando dos jogos, mas eu recomendaria pegar uma temporada inteira. Temporada de 2011 é sofrida. De 11 a 13 isso é bem sofrida. De 2013 foi a mais sofrida de todas. Mas pega a temporada de 2014, foi uma temporada muito boa de assistir. A temporada de 2012, chegando o início ali, é uma temporada boa. Já de 11 foi altos e baixos. A temporada de 2010 não pega pra assistir. A de 2009 foi uma temporada boa. Então por aí vai, você consegue ver vários jogos. Com certeza você vai achar jogos bons. E o próprio YouTube do canal do YouTube da NFL tem disponibilizado jogos para você assistir, jogos na íntegra. Então também vale a pena conferir. Acho que já demos todos os recados. Recados de lavar a mão, recados sobre Cowboys, recados sobre NFL. Acho que conseguimos abordar tudo aqui. E já estamos no nosso tempo aqui agora. O podcast vai ficando por aqui. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse período. Espero que o podcast ajude vocês nesse período de quarentena, que a gente sabe que não é fácil ficar em casa, não é fácil lidar com esse período, muita gente passando dificuldade por não estar trabalhando. Espero que um pouco de entretenimento, um pouco dar uma risada aqui ou outra. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mas é isso aí, próxima semana podcast de volta. Vamos seguir nisso, porque o draft está chegando e tem muito assunto para cobrir ainda. Fiquem bem ligados no Blue Star Brasil, que tem muita coisa boa vindo. Então é isso aí, galera. Valeu, aquele abraço, tamo junto. E Go Cowboys!